A subcomissão da faixa de fronteira, subcomissão permanente da Amazônia da faixa de fronteira, reúne-se hoje, logo mais, às 9 horas da manhã, para uma pauta não muito extensa, mas que traz como primeiro item a proposta de realização de uma audiência pública para debater o Plano Estratégico de Fronteiras, que foi lançado há pouco mais de 2 meses, no dia 8 de junho, pela presidente Dilma Rousseff. Eu converso com o autor do requerimento, o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Senador, bom dia.
Bom dia.
Senador, o Plano Estratégico de Fronteiras fala basicamente em ações integradas dos órgãos de segurança pública e das Forças Armadas do Brasil e integração com os nossos países vizinhos. Ou quais as dúvidas que pairam sobre o plano, quais os principais pontos que devem ser abordados numa audiência pública?
Bom, primeiro, a nossa subcomissão, mesmo antes do lançamento do plano, que achei importante, nós já tínhamos começado um ciclo de audiências que dividimos em 5 temas: fronteira e segurança, o número 1, desenvolvimento econômico e social da faixa de fronteira, o segundo, infraestrutura é o terceiro, questões indígenas e fundiária, o quarto, e o quinto, relações internacionais. Quando nós começamos o primeiro painel, a presidente Dilma lançou o plano. Então nós tivemos a Comissão de Relações Exteriores uma audiência com o ministro da Defesa, que nos expôs o plano, mas nós achamos que na subcomissão da Amazônia da Faixa de Fronteira, nós teríamos que incluir nesses painéis temáticos que já tinham definidos, uma explanação sobre esse plano estratégico de fronteira. Porque, como você falou, a previsão é que haja operações integradas entre os órgãos federais, estaduais. Nós já detectamos que há um profundo afastamento entre a ação de um e do outro. Fora isso, o que nós queremos é que esse plano seja, de fato, uma coisa permanente, não operações pontuais, temporárias, que é o que vem acontecendo ao longo do tempo na nossa imensa faixa de fronteiras de 18 mil quilômetros, que vai desde lá o Amapá, Roraima, Amazonas, até o Rio Grande do Sul. E isso, somado à faixa de fronteira com a Amazônia, é 70% do território nacional. E o que é pior, o modelo até aqui existente não só deixa os cidadãos dessa faixa sem segurança, exposto ao narcotráfico, ao contrabando, sem infraestrutura, porque a própria regulamentação, a legislação da faixa de fronteira, cria uma série de óbices para obras nessa região. Temos as imensas reservas indígenas localizadas nessa faixa de fronteira. A questão da titulação das terras também é entravada por causa da legislação. E, por fim, o que eu acho mais dramático é que nós já tratamos não adequadamente a nossa fronteira e não temos um acordo de ação bilateral do nosso país com os demais países. Eu posso citar o exemplo, por exemplo, do meu estado de Roraima, que tem uma fronteira extensa com a Venezuela e com a Guiana, uma fronteira extensa e despovoada, onde também estão reservas indígenas e expostos, portanto, até os indígenas, à ação de contrabandistas, de narcotraficantes. Então, nós estamos querendo terminar esse ciclo de audiências, de debates, e ouvindo o que está no espírito do plano estratégico baixado pela presidente Dilma, apresentar um plano que seja permanente, que não dependa, não seja um plano de um governo só, mas que a gente possa ter um olhar permanente para a Amazônia e para essa imensa faixa de fronteira, que merece do nosso país um olhar mais moderno.
Uhum. Senador Mozarildo Cavalcante, olhando aqui o mapa do Brasil rapidamente, a gente vê uma grande concentração de reservas indígenas nas áreas de fronteira, sobretudo na região norte do país, na região amazônica, que é onde estão concentradas quase 99% das terras indígenas. Como que se faz esse controle dessa faixa de fronteira nas regiões indígenas? E o seu estado de Roraima, é um estado que tem uma grande área indígena demarcada.
Pois é, o grande problema é que antes da decisão do Supremo, quando decidiu sobre a demarcação da reserva lá em Roraima, a reserva Raposa Serra do Sol, havia uma série de portarias, por exemplo, de órgãos como a FUNAI e outros, que estabeleciam regras para transitar até as nossas forças armadas nas áreas indígenas. Isso o Supremo deixou muito claro. O deslocamento e a instalação de unidades militares nas áreas indígenas não depende de decisão de nenhum órgão. E outra coisa, se fôssemos realmente não levar mais a sério essa questão, nós não demarcaríamos, porque nenhum país demarcou reserva indígena na linha de fronteira. Porque nós temos lá em Roraima, por exemplo, a reserva Yanomami, que tem fronteira com a Venezuela, e do lado de lá existem também índios, como é no caso com a Guiana, com a Venezuela, e no caso da Raposa do Sol e outras. Então nós precisamos o seguinte, ao mesmo tempo que proteger nossas fronteiras, proteger os nossos índios, até das influências negativas do contrabando, do narcotráfico e de outros ilícitos transfronteiriços.
São áreas, acabam ficando mais vulneráveis essas áreas?
Completamente, porque imagina, se não há uma política efetiva de desenvolvimento das reservas indígenas, dos povos indígenas dessas áreas, como é que essas pessoas não ficam vulneráveis? E vou citar de novo o exemplo do meu estado. Uhum. Lá na fronteira com a Guiana, existe uma localidade chamada Mutum, onde se produz bastante diamante. E o que acontece? Esse diamante é todo descaminhado para a Guiana e aparece, portanto, como produto da Guiana. E isso é uma coisa que na nossa Comissão Territorial Externa do Senado, nós constatamos. E, no entanto, eu pergunto, há efetivo da Polícia Federal para fiscalizar isso? Das unidades militares? Não há efetivo suficiente. Então, de fato, é preciso que nós protejamos não só os nossos bens, sejam os minerais, sejam os da biodiversidade, quanto protejamos as nossas populações, sejam indígenas, não indígenas, que estão aí à mercê. Se nós descermos da Amazônia, nós vamos passar a fronteira com o Paraguai, uhum, complicadíssima. Então, o Mato Grosso do Sul são fronteiras também muito problemáticas. É preciso realmente termos um plano sério que envolva todos os órgãos governamentais, tanto federais quanto estaduais e municipais, como os nossos países vizinhos.
Agora, senador Mozarildo Cavalcante, a proteção de fronteira não basta apenas um lado ter vontade de fazer e querer fazer isso e fazer isso efetivamente. É preciso, como o próprio decreto da presidente fala, em integração com os países vizinhos. De que forma o Brasil pode, sempre pensando na soberania dos países vizinhos, fazer com que essa integração aconteça?
Basta que hajam acordos claros, permanentes, de operação conjunta, como recentemente aconteceu na Amazônia, na fronteira com a Colômbia, com o Peru. Envolver, por exemplo, não só as Forças Armadas, mas como todos os órgãos dos dois países, e aí o Itamaraty precisa ter um papel proativo mais intenso, como o Ministério da Defesa e os ministérios correspondentes dos países vizinhos.
Uhum. Bom, senador, o requerimento para audiência pública deve ser votado hoje, né? Não deve haver nenhum tipo de dificuldade para aprovar, ou o senhor prevê alguma dificuldade nessa discussão?
Não há nenhuma dificuldade, porque até um adendo ao plano já aprovado. Uhum. Hoje nós vamos, por exemplo, aprovar o relatório do painel 2, que tratou de desenvolvimento econômico e social na faixa de fronteira, e vamos aprovar esse requerimento para incluir entre os órgãos já convidados esses dois órgãos que têm a ver exatamente com a operacionalização do plano estratégico de fronteiras instituído pela presidente Dilma.
Tá certo. Senador Mozarildo Cavalcante, obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado mais uma vez. Muito bom dia.
Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre um tema tão importante para o país.
Obrigado, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, falando sobre a reunião da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, marcada para daqui a pouco às 9 horas da manhã, e que vai votar hoje um requerimento para que seja feita uma audiência pública na subcomissão e para debater o Plano Estratégico de Fronteiras, plano que foi lançado no último dia 8 de junho pela presidente Dilma Rousseff.